daquela longa discussão, acabámos por, ou acabou, na verdade, o grupo parlamentar do PSD por considerar que, por entender, considerava fundamental se fazer um levantamento o mais exaustivo possível das situações anteriores potencialmente semelhantes, com vista a encontrar ou não uma prática reiterada por parte da Comissão, ainda que essa prática reiterada pudesse ser uma prática de não haver uma prática, ou seja, de se fazer diferente em cada caso. Com grande, como é que eu ia dizer, zelo, e deixo aqui essa palavra, quer à doutora Silvia, quer ao senhor João, e também a ajuda dos colegas funcionários da Direção-Geral do Departamento Financeiro, nós temos uma listagem das pessoas que estiveram nas últimas, talvez, duas legislaturas em exclusividade. E depois, porque isso eles é que têm. E depois a função é cruzar com quem estava a fazer comentário. Acontece que se verificou que esse cruzamento é não só muito mais complexo do que poderia parecer, como será seguramente muito menos conclusivo do que aquilo que se pensava. E eu explico por duas ou três razões que perceberão já. Primeiro, há pessoas que não estão em exclusividade, mas não sabemos se é por causa do comentário ou por causa de outra coisa, porque juntam outras coisas. Não estão em exclusividade, mas, por exemplo, também dão aulas e também fazem comentário. Há outras pessoas que, e não esquecer que até à legislatura anterior, houve uma fase em que a exclusividade tinha que ser, afinal, tinha dito não, a exclusividade tinha que ser requerida, e antes disso era automática, creio que quem tem mais memória do que eu, primeiro era automática, depois teve que ser requerida.
Tinha de ser requerida, houve um breve período de tempo em que o geral entendeu que era automático, o que gerou dificuldades, porque havia pessoas que descobriram que estavam em exclusividade, quando na verdade não estava, e portanto recuperou-se o requerimento, sendo que depois, entretanto, ficou esclarecido no anexo do registro de interesse, onde tem a cruzinha, sim, não, e não há qualquer dúvida, tem que naquele momento...
A cruzinha só é pedida desde quando?
Desde a 14ª, apenas.
Inclusive.
Desde a anterior. Pequena revisão do pacote de transparência.
Significa que em momento anterior a 19 haverá pessoas a quem foi atribuída sem as pessoas terem requerido, em suma. Há aqui um conjunto de dificuldades, como sempre que se faz alguma arqueologia, ainda que não seja uma arqueologia tão antiga assim, que nos leva a temer que, e falei isto também com o apoio aqui da 14ª Comissão, que nos leva a temer que isto vá criar uma dilação bastante grande e redundo em algo que não será conclusivo, porque na verdade vamos encontrar variedíssimas situações em que, como digo, pessoas estiveram porque não requereram e afinal até não queriam requerer, outras que estiveram porque requereram e depois deixam, porque estão a fazer outras coisas que não o comentário, e portanto nós não ficamos a saber se é o comentário que lhes inibe a exclusividade ou se é outra coisa. E portanto eu perante esta dificuldade estava a pergunta que concreta, e portanto, esta é a informação que eu venho prestar. Estivemos a fazer este levantamento, ou parte dele, com estas, e queria dar reporte do que fizemos. Temos de facto aqui longos exceis, não sei se tem plural, com as listagens de quem está em exclusividade, não está, mas efetivamente tememos que o cotejo, o cruzamento das duas coisas acabe por não ser conclusivo. E assim sendo, nós podemos estar aqui a fazer uma dilação temporal nesta tomada de posição sobre esta matéria, que não é que nós devamos ser particularmente sensíveis à opinião publicada, mas na verdade também não ajuda, não tem sido positiva para a imagem da Comissão da Transparência e com ela para a imagem da Assembleia e dos deputados. Portanto, aquilo que eu queria colocar à consideração, e acho que esta é a sede própria, é se avançávamos novamente para o agendamento do parecer em comissão, para aí, naturalmente, feita já a discussão abundantemente, se sujeitar à votação e será o que tiver de ser, e abrindo chaveta, se fazendo, ainda o fazemos para a próxima semana, ou se não reabrimos, enfim, ou se fazemos naquilo que será o período normal, na primeira semana ou segunda de setembro, ou quando for. Portanto, era este assunto que eu queria trazer de volta, para vos dar conta das diligências efetuadas e das conclusões a que chegámos com essas diligências. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, desde já agradecer aos serviços pelo trabalho que já vimos que desempenharam nesta tarefa. A dizer algumas coisas. A primeira, obviamente não pondo em causa a informação que a Sra. Presidente aqui nos transmitiu, mas ficamos com a sensação, na última reunião, porque aqui outras senhoras deputadas referiram, que as situações idênticas àquela que nós estávamos a querer procurar similitude de comentário político seriam uma dezena, ou, portanto, era essa a ideia que nós tínhamos e, portanto, daí que quando avançamos para este requerimento foi nesse sentido, partindo do princípio que estaríamos a falar de 7 ou 8 casos eventualmente semelhantes e também para reiterar aqui aquela que é a disponibilidade que já parece que ficou, achamos nós que ficou bastante evidente, e a nossa boa vontade no que diz respeito à análise deste processo. Agora avançando para a outra questão que a senhora Presidente colocou, dizer que da parte do PSD, tendo em conta a informação que a senhora Presidente aqui nos facultou, obviamente não nos oporemos à votação, ao agendamento da votação do parecer, porque também achamos que já ficou aqui demonstrada a boa vontade de todos os deputados desta comissão em tentar encontrar uma solução para ir de encontro às questões que foram aqui suscitadas, não sendo essa solução plausível, porque a senhora Presidente aqui diz, e célere, não temos nada a nos opor a que a senhora Presidente agende a votação deste parecer. Obrigada.
Por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se o parecer vier para ser debatido como estava da última vez, nós sabemos, temos noção de como é que iremos votar, porque relativamente a esta questão da retroatividade, temos pensamento e posição definida sobre isso, considerando aquilo que é o histórico desta Comissão e desta Casa. Havia aqui uma parte que eu estava aqui a pensar, mas que a intervenção da deputada Sara Madruga da Costa agora também ajudou aqui a clarificar, que não ficou, que eu acho que não tinha ficado claro na última reunião que nós tivemos, que era a quantificação daquilo que poderia ser a comprovação da prática. E a deputada Sara Madruga da Costa lançou o número de uma dezena. Eu posso. Pronto, eu na última não fiquei com noção de uma quantificação consensualizada, digamos assim, mas e do PSD agora, pronto, ficou claro essa quantificação. E voltando a um princípio de boa fé e tentativa de consensualização que se tem que tentar nesta comissão, e agora abro aqui um parênteses para dizer uma coisa que eu acho que já disse em outras comissões sobre outros temas, nesta comissão sobre outros temas, para além de todos estarmos aqui, obviamente termos a questão da defesa da força política que estamos aqui a representar, eu acho que acima de tudo temos também a função da defesa daquilo que é o trabalho desta comissão, que é uma comissão bem diferente das outras, mas lá fora não é entendido como isso, é entendido como uma comissão como as outras. E temos também a função de defender aquilo que é a instituição, a Assembleia da República, e até de forma mais alargada, aquilo que é a função de deputados da Assembleia da República. E é nesse espírito que eu acho que poderia ser feito um esforço de tentar encontrar um resultado no âmbito daquilo que falámos da reunião anterior. Não tendo sido possível, por um cruzamento desse fecheiro com a parte informática do registro de interesses, que eu tinha entendido que era isso que seria feito, eu poderia sugerir, empiricamente não me parece complexo, pelo menos para as pessoas que estão, que vivem na bolha política e que acompanham a política há muitos anos e veem televisão e o comentário político, que olhando para a lista que está aí, que até ajuda, começámos a fazer, espera, este fazia comentário político, este fazia comentário político, este fazia comentário político, e de repente vamos ver, Isabel Moreira, PS, e vou pegar no exemplo da deputada Isabel Moreira, porque ela própria deu o seu exemplo como uma comprovação da prática. Isabel Moreira, ela fazia comentário. A deputada Isabel Moreira estava em exclusividade, estava. Recebia a exclusividade, recebia. E estava na televisão, estava. E recebia na televisão, sim. Ok, um. E depois vamos ver outro caso. E, por exemplo, o programa onde a senhora Presidente atualmente está, que anteriormente tinha outro nome, do que eu me lembro, anteriormente a si estava a deputada Ana Catarina Mendes. E eu penso que ela, antes da decisão de 2020, já lá estava, era deputada, líder parlamentar. Não conhecido? Não é exemplo. Mas, ou seja, mas correndo a lista, acho que vamos conseguir encontrar talvez a dezena de casos que o PSD referiu, e se calhar até podemos ir até anteriormente, ou 2000 e... ou 2000 e... estávamos a ir até onde? Não, não. Estávamos a ir até 11? Estávamos? Pronto. Ok. Eu acho que fazendo esse exercício depois seria possível fazer essa quantificação. E acho que, se eu entendi bem o espírito que todos transmitiram na última reunião, seria possível então ter um parecer já sólido onde todos iriam concordar com a questão da retroatividade. Era a minha sugestão.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, é de Pedro Helena Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentando não andar muito para trás, mas ver as pistas para superar a dificuldade. A dificuldade que o parceiro da Sra. Deputada Márcia Prassi nos convoca é essencialmente de uma única natureza, que é o ponto em que refere, de forma bastante taxativa, que valia uma determinada interpretação que num determinado momento não estava fixada, designadamente. Quando diz que antes de 2020, quando houve aquele parceiro interpretativo que clarificou se comentário televisivo era direitos de autor ou era atividade económica, a partir de então ficou esclarecido para a frente, mas para trás não ficou. E o parecer, a certa altura, dá por adquirido que aquela era uma interpretação estabilizada de que a senhora deputada exercia uma atividade económica de natureza remunerada incompatível com o 16.6 do Estatuto Remuneratório. É este o problema. Não nos é problemático que o parecer identifique que existia esta dúvida, até ilustrando, como o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva sugeria, que havia outras circunstâncias em que isto ocorra. Enfim, eu não sei depois confirmar, para lá do contacto pessoal com as pessoas, ou seja, não tendo acesso à base de dados, se a situação era de exclusividade ou não, mas pelo menos, para além da senhora deputada Isabel Moreira, pelo menos mais dois casos de situações em que havia exercício de comentário televisivo e situação de exclusividade, por se entender que isto se reconduzia a direitos de autor, tendo sido validado e publicado pela Comissão, isso eu sei. Agora, não sei se serão muitos mais, até por causa do que aquilo que o Sr. Presidente dizia, porque por vezes as pessoas podem não estar em exclusividade por outra razão que não aquela, são docentes ou são advogados ou o que seja, quando era possível, ou alternativamente porque nem sequer requerem a exclusividade, porque não o poderiam requerer uma vez que desempenhavam outras funções na Assembleia que lhes ativavam as despesas de representação, vice-presidentes da Assembleia da República, presidentes de grupos parlamentares, vice-presidentes de grupos parlamentares, presidentes de comissão parlamentar, que não podem requerer a exclusividade porque ela serve apenas para as despesas de representação. Como já as têm os 15%, não podem requerer as 10% porque elas não são cumuláveis e, portanto, a questão nem se colocava. E, portanto, o que para nós sempre é problemático da perspectiva do parecer não é que existisse dúvida, é que não esteja espelhado que essa dúvida existia. Bastava que o parecer dissesse, antes de 2020, quando foi necessário esclarecer e uniformizar e estabelecer uma doutrina de que isto não é direito de autor, havia dois entendimentos e deputados, uns que eventualmente, nós também não sabemos subjetivamente o que é que as pessoas pensaram, se estavam a fazer isto assim ou assado porque achavam que era direito de autor ou que era atividade económica. Agora, o que é facto é que, pelo menos três circunstâncias que eu consiga, enfim, de contacto não formal, não oficial, mas oficioso perceber, isso houve pelo menos no período de tempo desde que cá estou, portanto, desde que me lembro que é 2011, e para trás provavelmente haverá mais. O que bastava que o parceiro identificasse, efetivamente, práticas discrepantes, que o próprio grupo de trabalho, tal que fechou o tema em 2020, entendeu ser discrepante e ter de deixar de ser discrepante fixando a orientação, isso era mais do que suficiente, da nossa perspectiva, para o parecer ficar arrumado. Isto é o que está lá em falta. É dar por taxativamente aplicável, porque diz a certa altura, a norma era a mesma, a conclusão a que se chega hoje é a mesma, portanto, a conclusão é que em 2015-2019 a conclusão tinha que ser a mesma que agora. Ora, precisamente porque isto não era assim, é que o grupo de trabalho em 2020 se deu ao trabalho de fazer uma interpretação uniformizadora para dizer o que é direitos de autor e o que é que não é. Portanto, o único ponto, o único óbvio que temos é este. E depois o resto, superado e desatado este nó, vem por si mesmo. Portanto, a questão fica superada. Portanto, a pergunta, se houver margem para olhar para o parecer por parte da senhora deputada Márcia Passos, é saber se carrear estes elementos em falta, parece-nos no parecer, designadamente o entendimento divergente que existia até 2020, naquela altura e que foi validado pelo grupo de trabalho, quando dizia que sim senhor, não havia um problema de exclusividade, por um lado, e depois, enfim, a nota de que, como o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva também respondia, só há uma interpretação uniforme do Parlamento sobre este assunto a partir de 2020, portanto, que é o único momento em que se decidiu que não é direitos de autor, direitos de autor é a imprensa escrita, rádio e televisão, e que há sete piratas já há de ser daí para a frente, precisamente. Mas esse elemento é indispensável até para se perceber essa conclusão. Ou seja, para se perceber essa conclusão. Então, porque é que só a partir de 2020 é que, de repente, se uniformiza? Se uniformiza é porque para trás estava desuniformizado. E é isto que lá está em falta da nossa perspectiva. Agora, de facto, como digo, na análise há estes vários elementos que a senhora Presidente referiu e eu percebo, ou seja, não se pode fazer o raciocínio, não podemos nós ajuizar 10 anos de opções como se as pessoas estivessem a ter em conta o nosso debate hoje quando fizeram estas opções que não o fizeram. E algumas nem podiam, no fundo.
Sr. Deputado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou agora ser ainda mais explícito do que o que foi nas reuniões anteriores. Eu discordo da interpretação de 2020. Nós não a colocamos em causa em nenhum momento desta discussão, porque não queremos que exista, em nome desta discussão, uma alteração do que foi decidido em 2020. Mas o que foi decidido em 2020 é ilegal. E eu não retiro aqui palavra nenhuma desta frase. Porque o Tribunal já decidiu sobre esta matéria que era ilegal. Exemplo concreto, Santana Lopes. Quando foi assumir as funções de Presidente de Câmara, fazia comentário político, disseram-lhe que ele não podia acumular as duas coisas, exatamente nas mesmas funções em que nós estamos, e ele foi para o Tribunal com essa decisão e ganhou. Pronto. E por isso, a decisão de 2020 ela é legal. Agora, a pergunta não é se ela não é essa, e por isso nós não vamos reabrir esse debate. O problema é que o parecer também não reabre, não faz esse debate. Não analisa se a posição de 2020 é certa ou incorreta. O que diz é que o que não está de acordo com a posição de 2020 no período anterior a 2020 é incorreto. Não tem cobertura legal. E isso é que é absolutamente impensável. E nós poderíamos agora, neste momento, dizer, está bem, mas pronto, então se o parecer pelo menos dissesse que anteriormente havia posições dissonantes e que se uniformizou em 2020, estava tudo sanado. Mas a verdade é que já não está. Isso teria sido possível no início desta discussão. Agora, a partir do momento em que, se lança na praça pública que afinal uma deputada tem que devolver dinheiro pelo período que teve a exclusividade antes de 2019. Dois, se inicia uma caça às bruxas no Parlamento por todos que estiveram na mesma circunstância. Três, se faz isto tudo porque se duvida das opiniões que existiam nesta comissão e dos factos que foram sido provados, já agora a doutrina não é doutrina nem do Bloco de Esquerda, nem do Partido Socialista, nem da Iniciativa Liberal. Esta doutrina tem um nome e é Marques Guedes. Foi ele quem interpretou isto de forma inicial e quem deu a seguir depois todos os preceitos desta interpretação. A partir do momento em que se faz isto, cria-se um processo político. E por isso, para ser sério, para ser, tem que dizer o seguinte... Houve uma decisão em 2020 que foi tomada que enquadra nestes termos. A partir de 2020, a deputada, como já foi indicado, exerceu 2021, a início de 2022, as funções de forma incorreta, devolveu o dinheiro à Assembleia da República. Antes disso, o entendimento que existia não era que era dissonante, é que todas as vezes que foi confrontada o grupo de interesses, a comissão específica ou o grupo de trabalho de registro de interesse sobre a matéria nunca questionou o problema. Porque esta é que é a questão. Agora, porque nós podemos dizer, mas havia quem cumprisse ou quem fizesse de forma diferente. Quem fez de forma diferente não expôs, não levou a circunstância com conhecimento ao Grupo de Trabalho de Registro de Interesses ou à Comissão correspondente. Porque, na verdade, nessa circunstância, sempre que existiram casos, e eles existiram, a Comissão ou o Grupo de Trabalho nunca se pronunciou. Se o Grupo de Trabalho nunca se pronunciou, eu faço exatamente o mesmo exercício que fez o parceiro. Porque o parceiro diz, mas eles não podiam deliberar sobre a deputada Mariana Mortágua porque não tinham conhecimento. Bem, mas se eles tinham conhecimento de um conjunto de casos e o que deliberaram, tendo conhecimento, que eram os únicos casos que podiam ter conhecimento, foi que aceitavam. Podemos dizer, mas e aqueles que tiveram um entendimento diferente? É a responsabilidade exatamente daquele parecer que nós discutimos da deputada do PSD, que estava, afinal, na possibilidade de ir para regime de exclusividade e não pediu, tivesse pedido. Mas não faz a doutrina nesse caso. A lógica não é, havia entendimento diferenciado. O entendimento diferenciado era dos deputados, não era do grupo de trabalho ou da comissão, era dos deputados. E por isso é que houve pedidos diferentes, uns pediram, outros não pediram. Agora, o grupo de trabalho nunca disse que aquela circunstância era incorreta, ilegal ou que fosse sinónimo destas palavras. Por isso, desse ponto de vista, para ser sério, o que parece tem de dizer é que o entendimento anterior era que era aceitável. E foi isso que mudou em 2020. Porque, de outra forma, nós também agora, depois deste processo de intenções, nós não aceitamos uma coisa menor do que isto. Vou-me bater por isto. Sou transparente nesta argumentação, porque me parece que é óbvio. E mais, e porque consigo provar isso, é porque eu percebo as dificuldades que existem de forma geral e um levantamento ele tem que ser geral, não pode ser pontual. Agora, o que o PSD pede, na semana passada não sabíamos se era 1, se era 3, se era 10, se era 20, hoje já se tira para cima da mesa se é 10, não sabemos se na próxima semana, na próxima reunião, se ao final 20, se nós arranjássemos 10, passava a ser 20, não se sabe. Na verdade, eu insisto naquilo que disse, basta um caso para se dizer que o entendimento da Comissão era aceitar aqueles casos. Basta um. Sim, mas basta esse. E exemplos de programas disso, o programa da RTP 2009, Corredor de Poder, estava lá a Ana Drago, eu tenho a certeza absoluta, porque fui consultar os documentos que nós temos, estava em regime de exclusividade. Não sei se o João Oliveira estava em regime de exclusividade, admito que pudesse estar, mas porque na altura, creio que do PCP só o António Filipe é que não estava. Pronto, mas... Não estava?
Na altura estava.
E foi assim. E declarou também. O José Soeiro, a minha dúvida é que eu não tenho a certeza se ele esteve nesse programa imediatamente antes de ser deputado ou imediatamente depois de chegar deputado em 2009. Essa é a minha dúvida, não consigo comprovar. Agora, estes dois casos, pronto, estão aqui. Mas os programas da RTP até 2015... deste género, eram todos pagos. E os deputados estavam em regime de exclusividade. Por isso, a doutrina que existia não era uma doutrina que dava para todos os gostos. Esta era a doutrina que existia. Os deputados, com conhecimento ou não, exerciam os seus direitos de forma individual. Essa sim é a decisão individual. Por isso, o que eu não percebi da posição do PSD é, se sim, nós vamos votar o mesmo parecer, se sim, aceitam a justificação que foi dada, se sim, não, ou se não, não aceitam a justificação que foi dada. Porque parece-me que deste processo, desde o início, há aqui uma clara intenção de dizer que a deputada tem que devolver o dinheiro, quando não há nada que assim o justifique. E eu nem tenho uma posição de princípio sobre a devolução de dinheiro, porque, como disse, eu acho que a decisão de 2020 ela é errada e, mesmo assim, aconselho a Mariana a devolver o dinheiro entre 2020 e 2022. Nunca contestamos a lógica da legalidade da decisão. Não está aqui essa matéria. Agora, acha que há aqui um processo que é processo político. Ele jurídico não é de certeza, porque jurídicos não tem nada.
Eu gostaria de dizer uma coisa quanto a isto e que é o que me parece. Nós até podemos conseguir indiciariamente, ou não é indiciariamente, é topicamente, porque nos lembramos do A, nos lembramos do B, nos lembramos do C, fazemos um bocado de esforço, telefonamos a este, não telefonamos, sabemos que estava, e encontramos seguramente, eu não sei se é uma dezena, se é uma dúzia, se é seis, se é três, se é quatro, não sei, encontraremos seguramente gente que já nem é deputado e, portanto, não sei se conta ou não para a contabilidade de contar ou não. E ao fazermos isto, estamos, além do mais, a criar algo que não deve ser a meu ver, despiciando enquanto fator de ponderação desta comissão. E que é a circunstância de estarmos a criar um certo alarme de que andamos a fazer isto para alguma coisa persecutória relativamente a essas pessoas, que os presentes aqui sabem que não é, mas que os presentes aqui também não poderão deixar de saber que é isso que, enfim, está a ser visto como. E aí, a meu ver, não é a nossa função, são coisas que transitaram em julgado e que transitaram em julgado exatamente a partir do momento em que, num momento em que eu cá não estava, não estava cá, mas enfim, em que se estabeleceu uma determinada regra, aceita por todos, cuja legalidade eu também não vou discutir, e que foi a partir daquela data. E portanto, tudo visto, e porque o que nós temos no fundo, se isto fosse um tribunal, o que nós tínhamos no fundo que considerar ou não provado, era que antes de fevereiro de 2020 havia dúvida razoável relativamente a se se podia ou não. E a partir do momento em que concluíssemos que antes de fevereiro de 2020 havia essa dúvida razoável, acho que a solução, e não escondo, nunca escondi desde o início, que é essa a minha opinião, acho que a solução deve ir ao encontro disso mesmo. Se havia dúvida, a posição pessoal do deputado AOB, que por com jurisprudência da cautela, ou por sua ética pessoal, ou pelo que for, não escolheu a exclusividade, o que interessa é a posição da comissão e não a posição de cada um dos deputados. Portanto, eu sou franca, o senhor deputado Pedro Alves, só da sua memória, encontrou 3 ou 4 pessoas, o senhor deputado Pedro Filipe Soares acabou de referir mais duas, por acaso nenhuma das três que, ao que sei, pensou, exatamente, se calhar o senhor deputado, se também pensar, encontrará, e eu acho que isto, enquanto procedimento institucional da comissão, não me parece um procedimento particularmente avisado. Porque aquilo que este procedimento vai concluir, acho eu, é que havia casos para todos os gostos. E depois das duas, uma. Ou nós entendemos que haver casos para todos os gostos é o suficiente para considerar que a decisão de fevereiro de 2020 é aquela que firma uma convicção para o futuro, ou nós entendemos que a circunstância de haver para todos os gostos situações anteriores não tem nenhuma relevância e que, portanto, a decisão de fevereiro de 2020 não tem esse efeito para o futuro e, portanto, vamos pôr para trás. E isso, uns acharão uma coisa, outros acharão outra. Esse é o nó górdio neste momento do parecer. Estamos todos de acordo que não há incompatibilidade, estamos todos de acordo que a questão declarativa está superada. Portanto, este é, neste momento, o nó górdio deste parecer. E acho que aqui chegados devemos, não é devemos, enfim, eu não tomo uma decisão se tiver que a tomar, não há problema, mas eu julgo que não é particularmente útil porque não vamos chegar a uma conclusão, perdoem-me a aliteração, uma conclusão conclusiva, quanto a que antes era assim. Não, haverá alguém que diz, não, olha, eu até fui lá e tal. Pronto, e portanto eu acho que é que havia vários assim, depois havia quem tinha outras, depois também isto é o problema sempre de reconstituir situações para trás, o senhor secretário-geral teve um entendimento durante um determinado período, era preciso pedir, sabemos lá que se alguém não estava em exclusividade porque se esqueceu de pedir, enfim, as ponderações são muitas. Não me parece também, deixem-me dizer-vos isto, particularmente justo para estas pessoas que nós agora andamos aqui a topicamente referir, também não me parece particularmente justo e, portanto, apelo veementemente a que os nomes que aqui foram falados não sejam falados lá para fora. São pessoas que já estão outras noutra vida, outras ainda cá estão. Pá, passou, quer dizer, portanto, até por isso é uma situação que não me parece particularmente feliz ou que seja particularmente positiva para os trabalhos da comissão e, assim sendo, descoberto o ponto da discórdia, resta votar. E, portanto, eu, pela minha parte, diria que, ou sugeria que se, ou pergunto-vos novamente o que achariam de eu agendar para a próxima reunião, Sendo que depois vamos discutir quando é que será essa reunião, atendendo a que não é seguramente a do dia 21 a correr para levar a plenário a situação do impedimento. Naturalmente, que se alguém tiver uma objeção, estou aqui para ouvir isso, naturalmente, e para ponderar essa objeção.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria só de fazer uma última tentativa antes de avançarmos realmente para a votação. E a pergunta que faria à senhora deputada Sara Madruga da Costa é se, perante esta situação e perante a discussão que temos aqui, se haverá ou não alguma hipótese de a questão que foi levantada aqui pelo deputado Pedro Delgado Alves, no sentido de dizer que, de facto, não havia um entendimento, mas que também não havia uma situação clara e efetiva relativamente a esta matéria, pode ou não ser incluída no referido parecer, tendo em consideração a existência de já 3 ou 4 casos. Isto é uma última tentativa, porque senão partiremos naturalmente para a votação e da votação, pronto, sairá aquilo que os vários grupos parlamentares entenderem. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria muito de responder à questão que o Sr. Deputado Francisco aqui acabou de colocar, mas eu não sou a deputada relatora e não posso agora interferir. Nós não fazemos isso e, portanto, a Sra. Deputada relatora não está cá presente e, quanto a isso, terá que ser a própria a decidir o que vai fazer, porque ela é que foi nomeada como relatora.
Eu, então, sugeria que se avançasse para agendar sem que esta dilação que tivemos, que acaba por ser eventualmente de 15 dias ou de mais, não tenha sido completamente inútil. Já agora, permitam-me também dizer isto, porquanto permitiu confirmar esta grande, enfim, situação de dúvida que existia antes. E, portanto, se não houver nada a opor, eu passava à pergunta que, aliás, ia pôr no fim da reunião, mas que posso pôr já a propósito disto, que é: marcamos uma reunião para a semana ou, pelo contrário, deixamos isto para o início de... deixamos isto, que é como que se diz, a próxima reunião e tudo o que nela houver lugar, para, não sei bem, quando começam os trabalhos em setembro, confesso, estou um bocado confusa, e, portanto, acho que... Mas podemos avançar na agenda e voltamos à data da próxima reunião, mais no fim. Bom, ponto 4, apreciação e votação do parecer sobre relativo ao Sr. Deputado Artur Sobral de Andrade, sendo o autor do parecer o Sr. Deputado Paulo Araújo Correia, pelas melhores razões, hoje vai ser aqui, quem é que vai apresentar? Ou posso apresentar, quer dizer, não sei se o Presidente pode apresentar, ele circulou, pode. Não, eu ia perguntar se estão dispostos a ir para a Comissão, se querem discutir aqui. Eu trouxe aqui para ver se vai à comissão. Sim? Pronto, está pronto. É um assunto que também já tem aqui há algum tempo, não é, doutora Cidalina? Já anda aqui há uns tempos e portanto, seria mais um para levar à comissão.
E até é uma reiteração, é um tema que já revolta, não é a primeira vez sequer.
Porque ele pediu orientações no início, não foi? O senhor deputado pediu orientações no início. Não sei, tiveram a oportunidade de ver alguma coisa? Eu, no fundo, era no fundo para ver se tinha acordo, que assim depois na comissão é rápido.
Senhora Presidente, peço desculpa. Nós requeríamos o adiamento porque não conseguimos ver a tempo.
Então, isso volta à mesa de coordenadores, é isso?
Ou deixava só a sugestão, para também não prolongar muito o tempo, se eventualmente houver acordo, entretanto, a tempo de uma eventual reunião ainda, saltava-se direto para a comissão, se ninguém se opuser.
Nomear relator para parecer sobre o levantamento de imunidade parlamentar da deputada Inês de Sousa Real, cumprindo ao grupo parlamentar do PS. Isto tem prazo pedido pelo tribunal, não? Não? Então este já só vai seguramente a plenário depois. Depois, nomeação também de relator para o parecer relativo ao impedimento relativo ao deputado João Moura, e sobre o qual há aqui uma questão, enfim, é só fazer o contexto da forma como o parecer ou como a questão nos surge. Senhor deputado, quer apresentar ou apresento eu? Sim? Pronto, este... Sim.
É porque ele chega-nos via registro de grupo de trabalho.
Exatamente,
peço licença,
é isso.
Ora bem, é só muito telegráfico. Ele chega-nos via grupo de trabalho de registro de interesses, contudo, não é daquelas matérias que estamos em processo de concluir na avaliação, uma vez que ele se reporta a mandato anterior. Ou seja, como não diz respeito ao atual mandato e, portanto, não está no âmbito da análise dos registros de interesses que concretamente temos para analisar, parece-nos que deve ficar, enfim, deve ser objeto de parecer pela Comissão e não pelo registro de interesses. Uma vez que não é este, é de legislatura anterior.
Uma pequena...
A nossa manta não cobre estes pés, por assim dizer.
Bem, na história completa, temos um pedido, isto surgiu com uma pergunta de um jornalista que faz uma pergunta abstrata, em abstrato, e que ao qual nós respondemos, também não é este, nós respondemos que, no fundo, o que ele perguntava é se a Comissão... Onde é que eu tenho o papel? Ainda agora eu tinha visto. Está aqui. Portanto, surge como uma pergunta abstrata da Sábado, em que pergunta, pode um deputado fazer isto ou isto ou isto? E nós respondemos como... Já tenho aqui. Nós respondemos que não respondíamos a questões em abstrato, não, isso seria uma espécie de parecer, não é? A pedido do jornalista, e o jornalista, na sequência disto, veio então dizer que se trata do deputado tal, pelas circunstâncias tais que constam do que circulou, e, portanto, entendemos que melhor seria, e porque não é um problema de registro de interesses atual, melhor seria nomear relator. Pergunto se estão de acordo quanto a isto. Não vejo que... Muito bem, cabe então ao pé... Não, este ainda não visa quem cabe. PS também, não é? Pois, porque o PSD salta. Portanto, temos então que... vamos aguardar a indicação de relator para o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, ponto 2 da agenda. Ai, peço desculpa, não estava...
Senhora Presidente, já estou em condições de indicar o relator, será o Vice-Presidente Rui Cruz.
Muito bem, obrigada. Depois, relativamente aos dois pontos do ponto 5, vai ser o Partido Socialista a indicar. Relativamente ao parecer relativo ao Sr. Deputado Artur Sobral de Andrade, vamos então falar da marcação para a próxima semana. Eu pessoalmente não sei qual é a praxe parlamentar em termos de utilização da última semana de julho.
Há redações finais em algumas comissões e nós no Grupo de Trabalho Registro de Interesse estamos a contar com ele para fecho, portanto também assumindo que o relatório final também poderia vir ao plenário da comissão, não era pior. Na última, nós tínhamos indicativamente apontado o Grupo de Trabalho Registro de Interesse para 26, portanto 27, se calhar. É.
Sim, Sr. Presidente, na Comissão de Agricultura, na 7ª e na 9ª, de Saúde, também temos agendadas reuniões para a próxima semana para a conclusão de trabalhos.
A cultura é que se despediu com até com boas férias há instantes, mas pronto.
27 não posso, mas
sim.
Presidente, eu percebi há pouco, quando estávamos a falar do requerimento que nós colocámos, o Presidente ao Deputado João Matos Fernandes, portanto vai haver uma espécie de uma audiência barra inquérito ao deputado, é isso?
Não, todos os pareceres, em todos estes pareceres, em todos, o deputado visado é ouvido em 10 dias úteis por escrito para dizer o que lhe aprover, exato, o que se lhe oferecer. É standard. Ouvido. Não, este não. Diz aqui o Sr. Vice-Presidente que sugeria o dia 22, esta sexta-feira, atendendo a que não virão pareceres estes que estão relatados.
O grupo de trabalho não estará concluído.
E já agora dar-lhes nota do seguinte, entrou mais uma pergunta sobre o grupo de trabalho, sobre o registro de interesses. Há um entendimento que, de facto, a lei até comporta, mas não está certo, a meu ver, mas que a lei comporta, que é fins os 30 dias, ou seja, as pessoas, fins, como é que é, os 30 dias, os 60 dias, é logo publicado e, portanto, há aqui um delay que tem a ver com a nossa análise pronto, e começa a estar um bocadinho já toda a gente em cima deste assunto. Agora, a pergunta que vem aqui é do polígrafo. Porque é que não foram publicados estes interesses, quando é que vão publicá-los, e portanto nós não podemos ir para, como eu costumo dizer, para o verão, porque isto que estamos a ver é o inverno, não podemos ir para o verão sem publicar isto, e portanto compreendendo, pedindo-vos atenção a esse cuidado e sendo que tem a reunião do grupo de trabalho dos interesses 26, eu pedia-vos se podíamos marcar para 27 ou 28.
E depois eram publicados logo a 27.
E eram logo publicados.
E já agora, Sr. Presidente, em relação a esse, a esse pedido do polígrafo, eu sugeria que aquela resposta que a Sra. Presidente deu à carta da Frente Cívica fosse adaptada, fosse usada com as necessárias adaptações. Eles fazem menos perguntas, mas parte do que perguntam
resulta da resposta.
A resposta serve para esta pergunta, por exemplo.
Se todos concordarem, faria assim, sim, ela circulou na altura. Portanto, olhando para aqui, se calhar, que é 27 dá ou precisamos de um dia de permeio para...
27 dá.
O que é que diziam? Marcávamos aqui uma reunião que esperemos não seja muito demorada. Pronto. E se calhar até marcávamos para de manhã.
Sim.
Sim? Então, 27 às 10. Doutora Cidalina, por favor.
Mas está, assim, está indefinido. O despacho do par dava nota que era enquanto não, o regimento estiver a ser visto. Eu acho que... nós fizemos o grupo de trabalho do regimento com o Sr. Deputado Duarte Pacheco num hotel em Luanda, com o Presidente João Lourenço atrás. Podia ser para despistar, podia. Assim, é. Portanto, eu acho que.
Sr. Presidente, só para dar a indicação que eu dia 27 não vou poder estar porque tenho Assembleia Municipal. E, portanto, de qualquer das maneiras, posso tentar entrar por via net, mas...
Mas é plenário.
Pois.
Este é. Véspera de manhã. É de manhã na véspera, portanto.
Mas convém dar
um... Dá algum... Sim, sim.
O Sr. Deputado fazia-se substituir ou não é? Não, pronto. Portanto, até porque, a não ser que surja uma urgência, essa reunião de 27 ao meio-dia e meia seria para fechar o registro de interesses e publicar o registro de interesses, ver se isto se resolve. Seria para ver o parecer relativo ao Sr. Deputado Artur Sobral de Andrade, se entretanto nos fizessem chegar. E a votação do parecer da Sra. Deputada Mariana Mortágua. Enfim, se porventura o Sr. Deputado Matos Fernandes já tivesse respondido, mas parece-me muito difícil. Parece-me difícil. Portanto, seria isto e mais qualquer coisa urgente, mas à partida com férias judiciais não é provável. Temos? Ah, também temos, é verdade, Sr. Deputado Sara Costa e o Sr. Deputado Ofélia Ramos pediram. À partida, pomos por defeito, não é? Por defeito, no sentido em que o que estiver pendente, pomos. Tá? É mais esse.
E o deputado Carlos Reis.
Esse ficou mais ou menos em stand-by para as notícias do Tribunal.
Ficou a aguardar o Tribunal.
verdade um levantamento de imunidade, nós até podemos aprová-lo no dia 27, mas já não vai a nenhum plenário, portanto, na prática, não é levantado.
É diferente, pois. Só dia 16 de setembro, que é o primeiro plenário pós-férias. 0 tal que não sabíamos bem o que é que...
Não nos disse nada.
Não era uma queixa particular que eles pudessem desistir, mas provavelmente o Ministério Público inferirá da ausência de litigância interpessoal que não tem margem para... Mas pronto, isto é só suposição do que nos consta. Precisamos de uma confirmação.
A questão é, não irá a plenário da Assembleia antes de setembro, portanto aqui a nossa aprovação é um pouco irrelevante. Contudo, não é irrelevante se o atraso é nosso ou não, não sei, tenho dúvidas, francamente, neste caso. Sim, só que não chegou. E o Ministério Público deve estar em férias judiciais já também.
Os documentos que foram remetidos à Comissão, não é? Sabemos que estamos à espera só dessa
verificação. Podemos sempre. Não sei muito bem, este processo por acaso deixa-me bastante indecisa, porque perguntar ao Tribunal é uma proatividade que não é muito comum nós termos, não é? Então não vão desistir, pronto, não vão arquivar. Levantar a imunidade, que sabendo o que sabemos, também não me parece muito bem.
Mas já não vai fazer efeito nenhum, não?
E, porém, o que fica pendurado para o futuro, um dia que se faça um levantamento, é uma pergunta de um tribunal que não teve resposta, não é? Por isso, hesito. Diga. Pois. Então, e se fizesse... Sim? Ok, não. Então, e se fizéssemos uma coisa? Como isto já não pode ir a plenário, este antes de agosto, adiamos para uma reunião em setembro. Porque assim como assim não tem efeito útil uma decisão que nós, um levantamento que nós tomemos, não é? Portanto... Normalmente no início de setembro o Tribunal limpa alguma coisa, até porque o Ministério Público tem que preferir despacho de arquivamento para matar o seu próprio processo e não lhe contar como uma pendência. Portanto, que o Ministério Público vai ter que fazer qualquer coisa, vai. Resta saber se depois, já não precisando de nós, se lembra de nos dizer, olha, não é? Vamos aguardarmos mais um pouco, não tenho aqui grandes... Pronto, portanto, recapitulando, seria registro de interesses, o Sr. Deputado Artur Sobral de Andrade, a Sra. Deputada Ofélia Ramos, a casa da Sra. Deputada Mariana Mortágua, e pronto, é isto, não é? Pronto, e marcávamos então para dia 27 ao meio-dia e meia, e pronto, e acho que por hoje conseguimos concluir com celeridade os nossos trabalhos. Muito bem, obrigada e até amanhã. Obrigada.